A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Imagine todas as ações que fizer no iPhone funcionarem através de voz. A Apple quer, na próxima primavera, apresentar finalmente uma Siri que seja o verdadeiro assistente de voz. Neste podcast, vamos falar do que está em causa, porque a Apple não pode mesmo falhar mais uma vez. Vamos também contar-lhe o que poderá ser o iPhone 17. Fique por aí. Valerá mesmo a pena.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Episódio 329 da Hora da Maçã. Estamos a gravar dia 12 de agosto de 2025. Aqui estou eu, ainda de férias, quase a terminar, mas com muita e muita informação e sobretudo aqui com vários temas importantíssimos. Estamos, diria eu, praticamente a um mês do lançamento dos novos iPhones e já lá iremos. Mas para já, Ricardo, vamos aqui falar de um tema que é muito interessante e temos estado aqui a falar constantemente sobre o Apple Intelligence e sobre aquilo que a Apple quer lançar. Esta semana o Mark Gurman levantou aqui o véu sobre um dos pontos que, de facto, a Apple está a trabalhar e quer apresentar na primavera do próximo ano com um grande boom. Ou seja, eles estão a trabalhar intensamente nas apps Intense para que a Siri possa controlar totalmente o telefone. E totalmente é de uma ponta à outra, quando levamos aqui mais ou menos 12 anos sem acreditar muito nesta Siri. Vamos lá aqui por partes, Ricardo, a falar aquilo que o Mark Gurman destapou e naquilo que a visão, depois de passar aqui uns dias sobre a caída desta informação, pode aqui fazer. O que é que o Gurman diz que a Apple quer? A Apple quer que a própria Siri, e isto não é novo, porque eles falaram isto na WWDC de 2024, quando deram aquele exemplo da mãe. Exato. Que ia chegar de avião e que a Siri ia saber a que horas era o avião, conseguia ligar para um restaurante, marcar uma mesa e fazer isso tudo. Basicamente, o que a Apple quer é que, através de comandos de voz, possas controlar totalmente o telefone. Mas há aqui muitos pontos de interrogação e há aqui algumas informações que me levam a crer que a própria Apple está aqui com um pé atrás, porque de facto não pode falhar. Primeiro, diz que a Apple está a trabalhar com grandes aplicações, ou seja, não está a trabalhar só com as suas aplicações, está a trabalhar com grandes aplicações como o Uber, exato, o YouTube, o WhatsApp. Exato. E por aí adiante. Mas, Ricardo, vamos aqui falar um bocadinho sobre isto, sobre os pós e contras e aquilo que está aqui em causa, sobre o que a Apple quer apresentar. E de facto isto pode ser, se isto funcionasse bem, era de facto algo fantástico para trabalhar a Siri com o Apple Intelligence e com a voz. Mas há aqui muita coisa que pode estar em causa, não é?
Sim, isto é a ponta do iceberg quando começamos a pensar e a ver todas as repercussões que pode haver. É extremamente complicado. A Siri para a Apple passou de um assistente, não é? Um braço direito, para um calcanhar daqueles. E esta é a mais pura das verdades, porque a Apple queria muito apresentar novas características da Siri e a Siri a controlar o telefone e realmente ajudar-nos no dia-a-dia, que foi inclusivamente isso que foi dito na célebre WWDC 2024, e que a Siri iria melhorar a nossa vida, ajudar-nos no cotidiano e, de facto, ser uma assistente no verdadeiro sentido da palavra. Ou seja, é como se nós, a ideia seria como se nós tivéssemos alguém a quem simplesmente dar ordens e essas ordens eram cumpridas e, acima de tudo, a superar expectativas e tudo mais. Mas a verdade é que a Apple não está preparada para isso. Craig Federighi veio há pouco tempo dizer que a Siri vai estar pronta e melhor que nunca e vai superar as expectativas na primavera. Mas realmente o que o Gurman diz aqui é verdade. A Apple tecnicamente tem aqui um grande obstáculo. E isto porquê? Porque a Siri, para funcionar no telefone de uma ponta à outra, necessita perfeitamente, para já, precisa de reconhecer bem a nossa voz e os nossos trejeitos de falar e tudo mais. Os idiomas têm sotaques, existem inclusive algumas situações que por vezes podem ser erradas ou complicadas de perceber. E temos aqui a Siri também, que tem que estar treinada com isto tudo em variadíssimos idiomas. Ou seja, a Apple tem um trabalho hercúleo pela frente em realmente pôr a Siri a trabalhar e a receber e a compreender e a contextualizar, que isto é a parte mais difícil, é a contextualizar, e é aí que entra a inteligência artificial generativa, porque tem que aprender contigo e com os teus hábitos e com aquilo, com as pessoas que mais falas, por exemplo, as aplicações que mais utilizas, os sites que mais visitas, etc. E ela tem que compreender o contexto mediante a hora do dia, a aplicação em que estás, aquilo que queres fazer, com quem é que queres falar, etc. E, portanto, o contexto é o mais complicado, porque o contexto, para funcionar bem, precisa de treino. E a Apple não tem tempo. A Apple não tem tempo para realmente, em poucos meses, e quando digo poucos meses, isto em tecnologia parece muito, mas por vezes pode não ser, e a Apple está provado que não é. A inteligência artificial tem que aprender contigo, tem que conseguir adivinhar aquilo que tu vais fazer, que no fundo é isso que a Apple pretende com a sua Siri. E quando isso não acontece, podem surgir aqui situações complicadas. Pode compreender mal aquilo que tu queres, pode se enganar em certas e determinadas coisas.
E graves, não é? Por exemplo, podes...
Sem dúvida.
E esse é um dos pontos que o Gurman falou, não é? A Apple podia limitar, por exemplo, o uso a determinadas aplicações. Ele não disse quais, mas há aqui aplicações muito sensíveis, por exemplo, a ver com a saúde e com a banca. E vamos supor que tu pedes para eu enviar, ou eu peço para te enviar 50 euros numa transferência bancária e, através da Siri, com a Siri a ter acesso à aplicação do banco, e ele envia para outra pessoa 5 mil euros. E, portanto, é um erro gravíssimo e que põe em causa a credibilidade deste projeto. Eu acho que a Apple está aqui no limite da linha. E, portanto, a credibilidade em termos de inteligência artificial da Apple está no limite, portanto, está no zero. E, portanto, neste momento, está, depois de tantos falhanços, está no zero. E, portanto, agora aqui não há espaço para mais falhas. E, portanto, o que o Gurman diz também, pode ver aqui o limite do uso de algumas aplicações, ou seja, isto pode ser usado apenas em determinadas aplicações e não outras. E depois há aqui muitas dúvidas, não é? Primeiro, tecnicamente, qual é a latência entre um pedido e a resposta? Porque se isto demorar demasiado tempo, também não é uma coisa boa para ser usada, não é?
Claro.
Portanto, as pessoas desistem logo à primeira de ser usada. Depois, sabemos que a Siri leva praticamente 12 anos e que nem sequer tem as línguas todas. Por exemplo, olhamos para o português de Portugal, nem sequer cá está. Houve uma promessa na WWDC que este ano chegava o português de Portugal. Mas, se este já é, tecnicamente, um assunto muito difícil de ser concretizado, agora imagina isto a funcionar bem com o inglês, o chinês, o alemão, o português, o espanhol, o italiano, o francês e por aí adiante, não é? E, portanto, há aqui um trabalho brutal e que, na minha perspectiva, poderá ser isso que vai acontecer, que a Apple vai ter isto a funcionar aos bocadinhos, não é? Primeiro vai lançar no inglês e provavelmente mais uma ou duas, claro, línguas, se calhar não na totalidade,
sentido,
com as funcionalidades
até
todas, e portanto vamos andar aqui mais 2 ou 3 anos nisto. E, enquanto isso, nós vimos, por exemplo, o ChatGPT, que agora lançou esta semana a versão 5.
Exato.
Pá, e com um tipo de em termos de fala, de poderes conversar, pá, uma coisa a funcionar brutalmente, não é? Ela responde, olha, tu interrompes a meio, tu parece que estás a conversar com uma pessoa, não é?
Exato. Eu acho que tu tocaste aqui num ponto fundamental: medo. A Apple está com um medo terrível de falhar novamente, porque a Apple já teve a sua reputação beliscada com esta situação da WWDC 2024, de tudo aquilo que prometeram e que não cumpriram, que tiveram que praticamente em público, neste caso, confirmar que não era bem aquilo que a Siri ia fazer e que foi meramente ficcionado para motivos de apresentação. Isto não se faz, é claro que as pessoas ficaram, e não é à toa que os acionistas processaram a Apple, não é? Porque tudo aquilo que foi prometido e que a Siri iria fazer e que poderia impulsionar muito mais lucros, não tiveram lucros porque, ou melhor, não tiveram tantos lucros conforme o projetado, porque de facto a Siri não funcionou. E houve aquela vergonha toda que a Apple realmente anunciou uma coisa que ainda não estava pronta, não conseguiu fazer. Era tecnicamente impossível para a Apple. E depois houve, obviamente, aquela situação do Gian Andrea, que saiu e vieram pessoas do Apple Vision Pro e etc. Vieram aqui pôr paninhos quentes. A Apple quis mostrar que, ok, detectamos o erro, vamos corrigir isto. Mas agora deixa-me só interromper-te,
Ricardo. Eu acho que agora já não há tempo para mais nada. As pessoas ou vêm ou não vêm. Ou a Apple apresenta um produto, de facto, com a qualidade Apple e todos batemos palmas. Ou então as pessoas vão começar a olhar para o lado, não é?
Exato.
Até porque, como eu disse, do ChatGPT tens os outros... as outras empresas também sempre a funcionar.
Não, e tens os outros assistentes com uma qualidade extraordinária, com o português de Portugal, a funcionar otimamente. E, de facto, a Apple está a ver aqui a sua supremacia muito complicado.
E este mês vai sair o Pixel 10. Eu acredito que a Google tenha aqui mais umas na manga para este telefone, até porque já vieram, e já falámos aqui no episódio anterior, sobre a publicidade a gozar com a Apple.
Exato.
Portanto, eles provavelmente têm aqui na manga. Agora, fica aqui esta nota. De facto, a Apple sempre foi muito boa e teve de longe, em termos de acessibilidade, o melhor desempenho de sempre. E portanto, tem aqui o sim ou sim para meter a Siri a funcionar. E a ver, vamos.
E já agora, por falar em acessibilidade, pensavas que era impossível controlar um iPad com a mente, mas não, por acaso é. E é como é que isto é feito? A Apple tem vindo a trabalhar num protocolo que é o Human Interface Device, ou HID, há já algum tempo, e que está a trabalhar numa interface cérebro-computador, para que uma pessoa possa controlar os seus dispositivos com a mente. Isto pode parecer ficção científica, mas garanto-vos que não é. A tecnologia está a avançar aos poucos, não é? De acordo com barreiras fisiológicas e tecnológicas também. Mas o que parecia impossível é uma realidade agora, porque é possível controlar um computador com a mente. Basta vermos aquilo que o Neuralink faz, da empresa de Elon Musk. E para conseguir isto, o que é que eles criaram? Criaram uma interface cérebro-computador, chamada BCI, que é Brain to Computer Interface, e que está ainda numa fase, obviamente, precoce, mas tem muito potencial e muito espaço para melhorias. Entretanto, surgiu agora uma empresa que é a Synchron, e a Synchron o que fez é que também tem uma interface em BCI, portanto Brain to Computer Interface, e testou num senhor, Mark Johnson, de seu nome, que tem ELA, esclerose lateral amiotrófica. E portanto o resultado do teste, inclusive está no vídeo que nós vamos deixar no nosso blog em horadamaca.wordpress.pt. E o que é que nós vemos? Nós vemos que há aqui um campo muito promissor que a Apple pode trabalhar muito bem, ou seja, esta acessibilidade que garante através deste interface, é possível o senhor controlar um iPad com a mente, é possível neste caso estar a controlar, a abrir aplicações, neste caso a navegar na net e tudo mais, e o que acontece é que isto é absolutamente real. Ou seja, a Apple está a conseguir fazer com que as pessoas com este tipo de desafios, chamemos assim, ou de obstáculos físicos e com estas carências, obviamente, de mobilidade, seja possível realmente controlar um equipamento pela mente, e que isto, inclusive, a Apple está inclusive a dizer que vai estender-se ao Apple Vision Pro, ao iPhone e ao Mac também. E, portanto, isto obviamente que é uma notícia bastante boa, tanto para estas pessoas que têm estes problemas de mobilidade, como também em geral, até mesmo porque isto obviamente que é um processo bastante invasivo, não é? Porque têm que ligar, neste caso, o interface por um procedimento endovascular, que é através de cateterismo, e que é inserido através da jugular, e portanto não é nada confortável, mas digamos que uma pessoa que está neste tipo de condições e que tem a possibilidade de comunicar e que tem a possibilidade de realmente fazer algo apenas com o seu pensamento, é qualquer coisa de absolutamente extraordinário. E agora, posto isto, eu digo-te, se a Apple tem avanços tão grandes neste campo, será que a Siri é assim tão impossível de conseguir? E isto agora, vamos deixar esta pergunta no ar, a ver realmente o que é que poderemos esperar deste esforço que a Apple vai fazer com a Siri, e esperamos que venha realmente uma Siri como nos prometeram, e se possível ainda melhor também, para que realmente tenhamos uma assistente ao nível das outras que existem aqui no mercado.
Ainda não há data para a saída do novo iPhone, o iPhone 17, mas deverá ser ali no início de setembro, e portanto podemos apontar mais ou menos que falta um mês, ou menos de um mês, para o lançamento. Vamos aqui falar do que é que será o iPhone 17, porque com tantos e tantos rumores, tanta e tanta informação, parece já não haver dúvidas nenhumas do que é que aí vem. Em termos de desenho, a Apple, sobretudo no Air, o Pro e o Pro Max, e o Air, já lá iremos, será uma nova gama de telefone, terá uma barra na parte de trás do telefone a fazer lembrar muito os Pixel.
Sim,
e portanto,
é verdade.
Se sempre criticamos os outros de copiarem a Apple, não podemos criticar a Apple também por estar aqui a seguir uma linha que a Google também está a ir por aí, e já tem o Pixel lá há algum tempo. A linha que se prevê será o 17, simples, o 17 Pro, o 17 Pro Max, que é o maior, e depois haverá um telefone que será o 17R, que será uma linha diferente, que em princípio será o único a ter titânio, e isso é outro ponto interessante, porque a ver vamos se a Apple vai explicar ou não, porque a Apple parece ter voltado, ou parece que vai voltar ao alumínio.
Exato.
E portanto, se foi a própria Apple a falar do titânio e a lançar o titânio como um material que de facto fazia a diferença, porquê agora voltar ao alumínio? Provavelmente no 17, porque é mais resistente, o 17R vai ser mais fininho e, portanto,
para não
corre
menos
risco de dobrar,
exato,
não é?
Exato.
Mas
exato.
Há aqui uma questão que é, voltar ao alumínio, porque se andaram a vender o titânio durante muito tempo, não é?
Exato.
Mas, Ricardo, vamos lá aqui fazer um resumo daquilo que poderá ser o novo iPhone. A mim parece-me, e tirando este R, porque pode ser o único que é de facto diferente, a diferença estará nas câmaras. Estará correta esta frase, não?
É assim, as câmaras não só vão mudar de aspecto, como também, obviamente, de características. E o enorme módulo de câmara traseira que é a gama 17 Pro, Pro Max, e lá está, e eventualmente o 17 Air terá, é que, efetivamente, estamos aqui a falar, vai ter um sensor teleobjetivo de 48 megapixels, E portanto, prevê-se aqui umas aberturas também melhoradas, obviamente, maior velocidade de obturação, etc. E, portanto, estamos aqui a falar de equipamentos, de um equipamento que tem aqui um sensor e uma lente muito, muito, muito boas, muito interessantes. Agora, será que as câmaras serão o suficiente para justificar a diferença de modelo? Porque é assim,
a partir
do iPhone...
15 Pro, não é? Porque a partir
Sim,
do
claro.
15 Pro tu tens Apple Intelligence, não é?
Exato.
Eu vou-te dizer, antes de sair o telefone, eu tenho muitas dúvidas, quem tem um 15 Pro para a frente, se vale a pena mudar, não é?
Pois, mas aquilo que tu dizes tem uma razão, porque o processador melhorando, neste caso, sendo mais rápido, e entrando aqui em inteligência artificial, pode ser que encontremos aqui certas determinadas situações ajudadas pela inteligência artificial que irão melhorar as fotos, garantidamente. E com isso será que a Apple realmente vai necessitar de grandes alterações nas câmaras? E, ou seja, existe aqui alteração nos sensores, é verdade, existe alterações nas velocidades, existe alterações também em termos da captação de luz, é um facto, também o sensor também é diferente nesse sentido. Agora, há muita coisa que será feita por inteligência artificial. Se a própria inteligência artificial já consegue melhorar as fotos questões de milésimos de segundo ou nanosegundos mesmo, em que faz todo o processamento óptico e digital para realmente dar-te a melhor foto possível, será que a Apple, neste caso com um novo processador e com realmente aqui novos conjuntos de lentes, também não estará a contar com a inteligência artificial para também dar a melhor foto possível? Como é que será neste caso? Eu gostava de ver, por exemplo, muito honestamente, eu gostava de ver aqui a fotografia à noite melhorada, já está bastante melhor, na verdade é isso, mas gostava de ver a fotografia à noite melhorada, gostava de ver, por exemplo, certas e determinadas cores e certos e determinados níveis de contraste dinâmico também um bocadinho melhorados nesse sentido. Mas, no fundo, aquilo que temos será um telefone que vai ser um pouco mais do mesmo, é verdade. Não vai existir grande alteração de visual ou de design, só apenas na parte traseira, com o bloco das câmaras destacado, é verdade. Mas, em termos de telefone propriamente dito, continuamos com o mesmo retângulo na mão, ou seja, sem grandes diferenças. O que é interessante, é que, uma nota muito rápida, é que a Apple colocou recentemente uma patente de um telefone todo em vidro, ou seja, em que teria 6 bocados de vidro, portanto 2 à frente e 4 nas laterais. Dois à frente e atrás, um à frente e atrás, e neste caso, 4 nas laterais. E esta patente está pendente de ser neste caso, validada, mas não deixa de ser interessante que a Apple está aqui à procura de outras situações para futuros modelos de iPhone e que esperamos que realmente venha com alguma brevidade, porque o iPhone 10 foi um marco. É verdade? Será que temos que esperar pelo iPhone 20 para termos uma mudança definitiva de design?
Eu parece-me que sim.
Eu também acho.
Portanto, vamos estando aqui a acompanhar o novo iPhone, e portanto fica aqui esta informação. Há também informação que o telefone poderá subir 50 euros em relação ao preço do iPhone anterior. Por causa das tais taxas do presidente norte-americano, e portanto, a ver, vamos, fica esta informação, que é sempre uma informação que só poderá ser confirmada, obviamente, quando a Apple apresentar os novos iPhones, que deverá acontecer, eu diria, ali para o dia 8, dia 9 de setembro, a ver, vamos, mas será mais ou menos por essa altura. Não sabemos se também, nesta próxima apresentação, a Apple vai ou não apresentar o tal MacBook Light, não sei se é assim que se diz, mas eu já o batizei por Light, que é o tal MacBook que funciona com o chip do iPhone, e que terá um preço mais barato e que poderá ser de facto um boom, uma venda de tipo pãezinhos quentes, para sobretudo para os estudantes, malta mais jovem, sem, ou então pessoas de mais idade, ou pessoas que não precisem de tantos recursos, mas claro, precisam de um Mac, e um Mac que faça, que ajude no dia a dia. E portanto, esta semana também soube-se que poderá custar $599 e $699, e portanto isto normalmente quando chega aqui à Europa chega aqui sempre com aí 200 euros de diferença.
Sim,
mas
sim,
é um
sim.
valor muito interessante, não é? Estaremos aqui a falar entre 700 e talvez 800 euros por um MacBook de início de gama, e que poderá ser de facto um aparelho que venda bastante.
Sem dúvida alguma, estamos aqui a falar para já num equipamento que está vocacionado, ou vocacionadíssimo para obviamente as camadas mais jovens e faixas etárias mais baixas. Porquê? Porque diz que serão também aplicadas cores diferentes a estes computadores. Os computadores não só serão mais económicos, como também vão poder ser adquiridos através do programa de educação, ou seja, ainda mais barato ficarão para os estudantes, e como tal, portanto, ficaremos com um computador que tem um bom processador, atenção. Resta saber aqui é que, obviamente, que estando a falar de uma bateria maior e com o mesmo processador, não haverá problema relativamente ao ecrã. Até mesmo porque os MacBooks normalmente terão até resoluções mais baixas e até dot pitch mais baixo que os ecrãs dos próprios iPhones, e como tal, eu acho que não deixa de ser interessante este lançamento que a Apple está a prever com este MacBook que chamamos low cost, ou light, como tu batizaste.
Para terminarmos esta área, dizer que as imposições da União Europeia não são obviamente só para a Apple. A Apple é sempre mais falada. Chegou agora a informação que a Meta com o WhatsApp estão aqui a trabalhar também por causa dessas imposições, e em breve o WhatsApp vai permitir que se leiam mensagens dentro de outras aplicações, o que quer dizer que podes, por exemplo, dentro do iMessage ler mensagens do WhatsApp, ou dentro do Telegram mensagens do WhatsApp. Portanto, isto é uma imposição da União Europeia, e portanto saíram agora algumas informações que em betas que estão dentro do Android já começaram a aparecer sinais disto que vai acontecer, e portanto em breve diria que chegará também aos telefones iPhones, e portanto será uma mais-valia, e portanto dentro do iMessage teremos ali a possibilidade também de usar o WhatsApp.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã, e não só. Há uma app para isso.
Na área de aplicações, vou aqui deixar uma aplicação que vai um bocadinho mais além do que faz nativamente o iPhone ou o iPad e por aí adiante, que é podemos gravar nativamente o ecrã do iPhone ou do iPad, mas esta aplicação chama-se mesmo Gravador de Tela e Voz HD, e portanto é uma aplicação que grava e faz um screen recorder do ecrã, mas o ficheiro fica de uma qualidade superior, e portanto para quem faz vídeos, para quem precisa e depois de publicar estas imagens, com esta aplicação ganha aqui muito mais qualidade, e portanto podem testar, quem precisar. Chama-se Gravador de Tela e Voz e está disponível na App Store. E tu, Ricardo?
Olha, como estamos em férias e vão de certeza gravar muitos vídeos, eu trago aqui uma ferramenta muito, muito, muito boa para edição de vídeo. de seu nome, neste caso, KineMaster, editor de vídeo. E o KineMaster não é só apenas mais uma aplicação. Está aqui a assumir-se como o editor de vídeo definitivo para muita gente. Obviamente que tem vários recursos de inteligência artificial. É ótimo para editar tudo para as redes sociais, portanto, vlogs, reels, shorts, portanto, tudo aquilo que for necessário para até mesmo para quem faça ou tenha, neste caso, interesses comerciais também, é uma boa aplicação para tal. Faz legendas automáticas de inteligência artificial, faz text-to-speech, portanto, texto para fala, também, ou seja, vai criar áudio falado também a partir de texto com toque. Tem o iVoice, que é tornar vai adicionar vozes ao áudio, aquelas que quisermos, neste caso. Também tem o AI Music Match, que é para obter recomendações de músicas muito rapidamente. Tem a remoção mágica de inteligência artificial também, que é para cortar o fundo em torno das pessoas e rosto. Pode também eliminar sons de distração no vídeo também, ou seja, tem aqui uma infinidade de aplicações e de características muito boas para quem quer tornar os seus vídeos realmente inesquecíveis. E dando aqui o mote de uma antiga marca para mais tarde recordar, nada melhor do que editar os seus vídeos e deixá-los aqui com uma qualidade extraordinariamente boa para poder partilhar com quem quiser. E portanto aqui fica a sugestão: KineMaster, editor de vídeo, disponível na App Store, é gratuito, porém certas e determinadas aplicações depois terão que forçosamente ser pagas. Mas aproveitem que gratuitamente, mesmo assim, ainda consegue fazer muita coisa.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só. Truques e dicas.
Na área de dicas, vou aqui ensinar quem tem acesso ao Apple Intelligence, e não sei se tu tens ou não, Ricardo, mas tens. Então vais testar esta funcionalidade, que é algo que está escondido, que a Apple não falou muito disto, mas que eu aprendi a fazer isto aqui no curso que fiz aqui da Apple Today, na Apple Store em Marbella. E que é muito interessante. Quantas vezes queremos enviar uma foto para alguém, e sobretudo com crianças, isto é sensível, e portanto a Apple provavelmente a pensar nas crianças. Queremos mandar uma foto para alguém ou publicar uma foto e não queremos que apareça a cara da criança. Nas redes sociais há sempre quem vá aos emojis e ponha lá uma carinha em cima da criança. Mas nativamente, quem tem o Apple Intelligence, ou seja, a partir do iPhone 15 Pro, poderá fazer o seguinte: abre a foto, vai editar a foto, depois temos cá aquela opção em baixo à direita, que é a limpeza, ou seja, para apagarmos coisas que estão na fotografia, sobretudo pessoas ou algum objeto que esteja na fotografia que não queremos que apareça. Esta funcionalidade, e passa a redundância, funciona de forma diferente se fizermos um círculo à volta da cara das crianças ou de uma outra pessoa. Das crianças funciona, parece-me que funciona sempre bem. Eu já fiz alguns testes com outras pessoas, até comigo mesmo, e às vezes não funciona logo à primeira. Portanto, têm de fazer undo e voltar a fazer um circulozinho na cara. O que é que ele vai fazer? Ele vai criar pixels para desfocar a cara. E, portanto, ficamos assim, com uma maneira muito simples e mais bonita do que estar a meter ali um emoji em cima da cara, para podermos partilhar fotos sem querermos mostrar a cara de determinada determinada pessoa. Portanto, é muito fácil editar, esperar, ir cá abaixo e esperar que aquela funcionalidade para apagarmos coisas da foto esteja disponível, porque ela demora sempre ali um bocadinho. A seguir fazemos uma rodinha na cara do que quisermos e vão ver que vão ficar os pixels. Volto a dizer, se não ficar à primeira, façam undo e voltem a tentar.
Olha, eu por acaso testei isso com uma fotografia da minha filha mais nova e funciona perfeitamente. E é muito bom nesse aspecto. Mas obrigado pela sugestão. Aquilo que eu trago hoje são aqui duas dicas muito, muito rápidas de iOS 16, 26 aliás, que é uma adição ao Control Center. Já repararam, a todos aqueles que têm o iOS 18 que me estão a ouvir, já repararam que no iOS 18 não é possível acrescentar à central de controle um atalho para os lembretes? É verdade, não tem essa opção. Mas com o iOS 26 isso torna-se-á possível, ou seja, o iOS 26 vai trazer os lembretes e não só, como mais atalhos para o Control Center e, portanto, vamos estar atentos a todas as novidades que estarão disponíveis para o Control Center em termos de atalhos. Também no iOS 26 temos uma nova funcionalidade que pode ser extremamente interessante, que é avisos de sujidade, poeiras e tudo mais nas lentes. E isto funciona como? O iPhone, tendo esta funcionalidade ativa, vai detectar se realmente existe alguma sujidade nas lentes, por análise à fotografia que está a tirar, neste caso, e se for necessário vai recomendar a sua limpeza, ou vai alertar para que seja limpo. E isto como é que se liga? Portanto, vamos às definições, câmara, vamos deslizar até o final e encontramos uma opção que é, em inglês é Lens Cleaning Tips, ou em português, neste caso, avisos de limpeza de lente, algo do género. E, portanto, ao verem esta opção, que normalmente está em última, na câmara, e ativo, o telefone vai passar realmente a alertar quando detectar sujidade nas lentes, ou dadas, ou poeiras, ou seja o que for, vai alertar para que possamos limpar as lentes. Isto é uma opção muito interessante. Muitas vezes temos as lentes completamente sujas e não nos damos conta, porque andam sempre no bolso e tudo mais, mas aqui, mais uma vez, o iPhone aqui a ajudar-nos realmente a recomendar para que as lentes sejam limpas para tirarmos fotografias sempre impecáveis.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só.
Na área de o que ver, vou aqui propor um filme e uma série do Netflix. O primeiro, e são aqui histórias verdadeiras, portanto eu gosto muito de histórias verídicas. O primeiro chama-se Diamantes Roubados, Golpe do Século, e portanto é o roubo que aconteceu em Antuérpia de diamantes, e portanto isto foi em 2003, um gangue de ladrões roubou no impenetrável centro de diamantes, como era classificado, e fizeram um roubo que de facto ninguém queria acreditar, e portanto este filme é à volta de como é que isso foi possível. Depois no Netflix uma minissérie, Air Cocaine, Traficantes das Alturas. A polícia encontrou 700 quilos de cocaína num avião em Punta Cana, 26 malas, 4 passageiros que se consideram inocentes, e portanto a investigação à volta desta situação, e portanto são duas boas propostas para quem gosta deste tipo de situações, ou seja, gente que anda a traficar e gente que anda a roubar e faz assaltos que ninguém acredita que fosse possível de acontecer. E tu, Ricardo, o que é que andas a ver?
Olha, eu trago aqui duas séries, vou recomendar duas séries. Uma delas é no HBO Max, neste caso, que é Black Widows, Whores and Hustlers. E isto é nada mais, nada menos do que é uma série que segue duas amigas que na juventude seduziam homens para roubar, para os roubar. E uns anos depois de já não terem nada a ver com essa vida, ambas tentam manter uma aparência muito, muito respeitável e muito, muito séria na comunidade e em contextos completamente diferentes. Uma vive num condomínio fechado de luxo e dirige uma organização não governamental, enquanto a outra é dona de um salão de beleza. E portanto aqui contextos verdadeiramente diferentes, e tudo estava a ir bem na sua profissão, as vidas a decorrer normalmente, até que o ex-chefe delas, quando tinham este tipo de atividade, aparece com obviamente chantagem, quer aqui algum tipo de tem a alavancagem de saber das suas vidas anteriores e o que fizeram em tempos. E realmente agora quer tirar partido disto. E então, nada como seria de esperar, aliás, estas senhoras vão ter que voltar a fazer aquilo que faziam e muito bem, para e confiar uma na outra novamente, para realmente conseguirem se safar desta situação. E, portanto, é uma série que é engraçada até, vê-se muito bem. E, portanto, aqui fica a sugestão: Black Widows, Whores and Hustlers, na HBO. A outra série que vos trago da Netflix é uma série norte-coreana, sul-coreana, perdão, que tem 12 episódios, é uma minissérie.
Norte-coreana era difícil.
Norte-coreana era difícil, sim. Tem uma minissérie de 12 episódios, estão disponíveis os primeiros 4, se não me falhar a memória. É um mundo complexo e intricado da advocacia, portanto, em que os, obviamente, os gabinetes de advogados exploram exploram, neste caso, os estagiários, exploram quem entra para lá primeiro, mas quem entra para lá como júnior também quer impressionar. E basicamente é a história de uma rapariga que entra numa conceituada firma de advogados e que nota-se que vai ter que trabalhar muito para conseguir impressionar o chefe, que é realmente um advogado exemplar, muito bem sucedido, e ela só vai realmente ter sorte e ter alguma atenção quando detecta um erro no julgamento do chefe, e portanto é a partir daí começa a verdadeira história. É uma história muito, muito interessante, nos leva aqui pelos meandros e bastidores dos tribunais e de todas as firmas de advogados, que eu recomendo a todos que vejam. A língua não é uma barreira, ali mesmo, porque todos os atores têm, neste caso, uma interpretação absolutamente extraordinária, e, portanto, aqui fica a sugestão: Aprendizes de Advogados, na Netflix.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã. Já sabe que há uma promoção da iService que oferece aos nossos ouvintes 15% de desconto até setembro. Temos que usar, ou quem lá for ao iService tem de usar o código A Hora da Maca 15, e portanto é uma boa oportunidade para terem um bom desconto à nossa conta. Não, mas vocês merecem. E já sabem que nós estamos aqui todas as semanas, que se quiserem escrever-nos, mandem um e-mail para horadamaca@icloud.com, e também toda esta informação está no nosso blog, não é, Ricardo?
Sim, nosso blog é em horadamaca.wordpress.com. Tudo o que foi aqui falado pode, comodamente, sentadinho no seu sofá, ler, ver, ouvir e tudo mais. Portanto, normalmente temos vídeos, temos várias fotografias, temos muito suporte multimédia e também links para peças e neste caso, algo de relevo relativamente àquilo que estivemos a falar, e portanto o blog é sempre um ótimo suporte ao nosso podcast. O Nuno já disse, mas eu reforço: Hora da Maca ou Hora da Maçã 15, se preferirem, em todas as lojas iServices, para terem um desconto mais do que merecido e realmente necessário, até mesmo porque se vai de férias precisa ter os seus equipamentos todos em ordem. Se foi de férias e teve algum azar, é uma boa oportunidade para usar. Está disponível até setembro este desconto adicional, e como tal, façam efetivamente usufruto dele. São 15% diretos nos serviços de reparações e na aquisição de equipamentos acessórios originais da marca iServices. Tudo boas razões para ficarem connosco. Daqui a uma semana estaremos de volta, garantidamente, com mais notícias e fresquinhas deste mundo da maçã e não só. Portanto, a todos um grande abraço e até breve.
Até para a semana.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.